você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 376º episódio, patrocinado pela Vero, assinatura de cafés especiais e pela ExpressVPN, e apoiado pelos mais detentos, que vão em gigahertz.fm/apoio, e por conta disso recebem o link da live por e-mail, recebem a enquete exclusiva para ajudar a escolher o título do ADT, e, mais importante, para quem é um mais detenso plus, recebe a edição sem edição, que assim que a gente termina de gravar, a gente libera já no feed, que você pode gerar indo em gigahertz.fm/apoio, sai o link exclusivo que é só seu, para você colocar no seu app de podcasts e escutar a gravação assim que a gente termina, a gente edita rapidinho aqui. Edita não, né? Porque sem edição, mas junta as faixas e publica isso em, sei lá, uma hora no máximo depois da gravação, tá no ar. Aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, tenho por aqui o Rambo e tenho por aqui o Coca. Tudo bem?
Excelente.
Olá. Eu ia falar que, mais uma vez, fazia um tempão que parecia que a gente não gravava, mas é quinta-feira, então tá justificado eu achar que faz muito tempo que a gente não grava, né?
Pois é.
Mas ó, a gente tem muito assunto, tem muita pauta, muito follow-up, chegou bastante pergunta que o pessoal foi em gigahertz.fm/feedback, mandou pra gente, e eu vou começar antes disso até com um Amigos do ADT, que, se você não sabe que segmento é o seguinte: se você participou de alguma coisa, se você fez alguma coisa, se você criou alguma coisa, quer contar pra todo mundo que escuta aqui o ADT, manda pra gente que a gente comenta. Foi o que o Douglas Bride Rosa fez. Ele participou de um documentário chamado Lugar de Escuta, que conta a história de 5 homens que participam do projeto Lugar de Escuta, que é uma roda reflexiva sobre masculinidades. Ele falou que faz parte desse grupo desde o começo e também conta a história dele junto com a família também. O link, é claro, vai estar na descrição do episódio. Obrigado, Douglas, por ter mandado o link, e parabéns não só pela participação, mas por estar no ar agora no documentário. Bem bacana, né?
Parabéns.
Muito bom, já salvei na lista aqui.
Maravilha. Então, não esqueça, o link tá na descrição. Se você também fez algo, participou de algo, quer contar pro mundo, manda pra gente que a gente traz o comecinho aqui dos episódios. Agora, trazendo já os follow-ups, seguindo em frente em tempo recorde aqui, pra follow-ups, a gente tem comentado sobre teclados macro nas últimas semanas, e o Rambo brincou de fazer um app pra configurar o produto direto do Mac quando chegar o dele, né? Porque, aparentemente, teclado macro é uma coisa que só fala Windows. Então, tem jeitos diferentes aí de fazer, até por um proxy, a gente falou semana passada, etc. E o Murilo Holtz falou: Rambo, vou aguardar você fazer o programa do MacroPad para Mac, que ele falou que o sistema da empresa dele, que ele trabalha, tem vários atalhos de teclado que ele usa constantemente, e também ele usa o MacroPad todos os dias, e ele poupa um baita de um tempo. O problema é que no PC do trabalho ele não pode instalar nada por segurança e tem que emprestar um PC com Windows só para mudar alguma coisa no MacroPad. E colado nisso, o Mailson Dantas falou o seguinte: que é fotógrafo e editor e edita cerca de 1000 fotos por dia.
Nossa!
E nos teclados macro, todo mundo fala sobre combinar as teclas, mas ele usa o Lightroom da Adobe para editar, e ele tem aquela base de sliders, né, para comandos tipo temperatura, exposição, contraste, etc. Dessa forma, ele quer saber se tem como configurar os botões giratórios aí dos tecladinhos macro para que eles se comportem como se fosse esse slider arrastando ali com o mouse, tal como faziam os incas e os maias aí ao longo dos tempos. E o follow-up mais importante é o seguinte: e aí, Rambo?
Pois é, o MacroPad é o nome genérico dessas coisas ou é uma marca? Eu não sei, não tenho certeza. Mas enfim, eu comprei um baratinho lá do AliExpress que alguém recomendou e chegou aqui até que rápido, né, considerando as circunstâncias. Foi uma remessa conforme. Conforme o que a gente não sabe até hoje, mas foi conforme alguma coisa. Find My, né? E ele é surpreendentemente bem feito. Realmente é bacana, assim, dá pra ver que foi feito por alguém que se importa com o resultado. Ele é tipo um sanduíche, porque ele tem tipo uma camada em cima que é um acrílico, que é transparente, translúcido, e aí tem uma parte mais grossa, que eu não sei exatamente que material que é, tem a placa de circuito impresso, e mais duas camadas embaixo, e aí é uma construção bem bacana, mas as teclas em si são aquelas teclas de teclado mecânico mesmo, ó, escuta o barulhinho delas, ó.
Olha só,
transatório. São teclas gostosinhas, tem o spring ali da molinha e tal. Os knobzinhos também são bem bacanas, tem um feeling bacana, assim, não parece um negócio vagabundo. Realmente fiquei impressionado, porque foi o quê? $25, uma coisa assim? Deu tipo R$200 no máximo o negócio. Uhum. Então, valeu a pena. Eu não mexi muito nele ainda, mas eu já dei uma brincada, até fiz um appzinho ali, mas não fui muito longe ainda. Mas é que a forma como ele vem de fábrica, as teclas dele é tipo, o tecladinho ali é A, B, C, D, F e vai adiante. E aí os knobs também, para um lado é uma tecla, para o outro lado é outra. Então, se você abrir um editor de texto e for mexendo nele ali, você vai ver as letras aparecendo correspondente a cada coisa. Exceto o knob mais de cima, que é de volume. Ele atrela no volume e aí ajusta o volume do Mac. Aí tem dois approaches, né, para você mexer nele. Ou você arruma um driver de fato pro negócio que muda o que as teclas fazem, ou você usa um software no Mac ou no Windows, qualquer coisa, para mapear as teclas dele para outras coisas, que foi o approach que eu fiz. E aí eu não fui muito adiante ainda, mas a moral da história é que dá para usar de boa e não é um software tão complicado que eu fiz. Porém, se eu fosse fazer para suportar qualquer tecladinho desses, aí ia ficar complicado. Então não esperem que eu vá lançar um negócio desse. Mas eu também não pesquisei muito coisas que já existem. Enfim, eu não fiz o dever de casa, não façam como eu, mas a moral da história é que o hardware desse tecladinho é incrivelmente bom, considerando o preço baixo.
Deixa eu ver se eu entendi. Os knobs que tem três botões que giram na direita.
Sim. E você pode apertar eles também.
Ah, que legal. Então, você falou que conforme você vai girando, ele vai registrando apertadas de tecla também? Ou eles são de 0 a 100?
Não, ele é um rotary encoder, ele é infinito. Então você pode girar infinitamente para um lado ou para o outro. Aí você, girando para um lado, é um código ASCII que ele manda, e girando para o outro é outro. É isso. E aí tá. Você mapeia isso pro que você quiser. Que é o Rotary Encoder, ele tem... É tipo a Digital Crown do Apple Watch, só que de verdade, porque a Digital Crown, ela dá um tic-tic-tic, mas é fake, uhum. Né? É haptic. Esse ali, você sente um negocinho ali, e aí cada desses é uma teclada, basicamente.
Tá. Então, nativamente, pelo que o Mailson precisa de girar pra lá e pra cá pra mexer no Lightroom, por exemplo, pra ajustar a temperatura, exposição, não daria pra fazer, mas deve dar pra dar 18 gambiarras com o keyboard maestro pra você apertar...
Não, nativamente você não faz nada com esse teclado.
Ah, okay,
é um negócio que você precisa customizar, né?
Uhum.
Então, sim, você tem que dar um jeito de descobrir como que você... Né? Deve ter um atalho de teclado no Lightroom que é aumentar um pouquinho o slider whatever. E aí você tem que mapear para aumentar um pouquinho o slider, whatever.
Uhum.
E aí, nos meus testes aqui, eu já vi, por exemplo, se eu fosse mapear isso para, sei lá, o zoom no Audition, sei lá, para dar um exemplo. Se fosse, sei lá, acho que no Audition é o mais, né? Tecla de igual no teclado que vai aumentando o zoom. Eu teria que, tipo, fazer ele mandar mais de uma teclada por girada, porque ia ser muito lento, né? Se fosse só papapá ali cada, porque aí eu ia ter que girar 1 milhão de vezes pra dar zoom. Então teria que ser, tipo, multiplicar quantas vezes tá mandando o mesmo comando. Então, tem que customizar, não adianta. E aí, tipo, quando eu fui fazer o meu teste aqui, aí o lance era ver, tipo, tá, ele manda A, B, C, blá, 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 mas como é que eu diferencio se é o ABC do meu teclado ou se é o ABC dele? Mas eu já vi que dá pra fazer isso porque tem um ID lá do device que eu consigo pegar, e aí se for desse device eu faço outra coisa, se for do teclado eu não faço nada e deixo tudo acontecer como aconteceria.
Ah, então, beleza.
É isso. Mas aí... É uma solução customizada que eu comecei a fazer só pra mim, mas eu ainda quero pesquisar, porque alguém já deve ter feito um negócio pra Mac, porque aí é a outra opção, que é você customizar de fato o device, que provavelmente ele tem ali um firmwarezinho que você pode mandar uns comandos e falar pra ele, ó, não, essa tecla aqui, em vez de ser A, é Command, Shift, whatever, deve ter isso.
Uhum. É que é justamente o que eu faria. Eu fiquei sem atalhos de teclado no Mac pra abrir as pastas que eu abro com frequência. E eu acho que seria mais cômodo eu ter esse aqui do ladinho aqui, assim, se eu precisar abrir a dos MP3, dos arquivos Markdown, das gravações mesmo aqui nas edições, etc. A minha ideia é comprar um desse pra fazer esses tipos de cadastros aí. Não sei pra que eu usaria o Knob, mesmo pra volume, sei lá.
Sabe pra que eu usei? Pra ajustar o piloto automático no X-Plane, quando eu tô jogando no simulador, que é um saco ficar mudando ali o heading, as coisas do piloto automático usando o scroll do trackpad, então é muito melhor mapear ali, daí é como se fosse de verdade mesmo.
É, né? O que eu vou tentar fazer, se der certo, ficar bem feliz, é um botão pra mutar o microfone durante as gravações. Porque ou eu muto no microfone mesmo, que fica num lugar super ruim de alcançar, ou tô sempre com o console do Shure Plus Motive aqui, mas ele tá sempre atrás de alguma janela, né? Eu deixo o botão mais ou menos acessível, mas é meio clunky. Então, se tivesse um jeitinho de apertar um botão pra mutar e desmutar o microfone, e eu sei que numa interface de áudio eu poderia fazer isso, mas o tecladinho é 200 conto, a interface não, né? E eu sou eu. Então, o fato de eu não ter uma solução pra isso até agora por hardware já indica que eu não quero gastar pra resolver só esse problema. Mas aí vai ser bacana.
É, e tem outra classe de device que suporta Mac, né? Ou aquele o Stream Deck, que não é o Steam Deck. O Stream Deck tem versão firmware, software pra Mac e tal, você customiza tudo, né? Mas daí é muito mais caro. Então, se a gente conseguir fazer esse baratinho funcionar, melhor, né?
Uhum. É, então. A gente, no caso, você.
Eu
só vou ficar esperando. Na hora que você fizer,
pede eu compro. Pede pro ChatGPT fazer.
Eu pensei nisso nos últimos 40 segundos, mas eu sei que não ia dar certo comigo.
Na Vibe, no Android já tinha isso. Vocês já ouviram falar de Touch Bar, né? Só pra saber, assim.
Sim.
Ah, tá.
Sabe que eu pensei a mesma coisa quando a pessoa falou ali do Lightroom, eu pensei, pô, mas uma Touch Bar resolve isso, né? Inclusive, tem uns softwares que tem, tipo, um dashboard pra iPad, que acho que o Logic tem, né? Que você bota, tipo, a mesa de som no iPad e aí tem os sliders ali, mas você tá controlando o Mac. Então, talvez seja uma opção também.
Pode ser.
Mas o hardware físico é mais gostoso, né? Satisfatório.
Com é mais erudito, fazendo referência ao Olá Mundo mais recente.
Exatamente.
Muito bem, é claro que esse assunto vai seguida no Pano pra Manga. A gente achou um nicho de interesse aqui de ouvintes do ODT que despertou interesse a ponto de eu querer comprar. Então, quem sabe em breve também vou ter um desse aqui comigo. Vamos seguir com os follow-ups. Na semana passada a gente ficou na dúvida, né, sobre a pronúncia daquela marca que é Bezos. É Bezos? É Bezos? Bezos? Não sei. E o Arthur Dividir falou assim, que ouvindo o último ADT, ele descobriu que talvez sempre tenha falado o nome da marca errado. Ele falou que nunca procurou, mas sempre falou da forma abrasileirada, que deve ser a Bezos, né? Ele falou, vou ficar no aguardo do Marcos Mendes com a pronúncia correta. E tenho novidades. Eu fiz o que eu falei que eu sempre faço nesses casos, né? Fui atrás de um vídeo de alguém da empresa falando, e o jeito que essa empresa falou foi Bezos. Então, é uma mistura de beiços, beijo no plural, beijos e o Jeff Bezos. Você mistura isso tudo, sai um Bezos, e é isso aí, Bezos. Então, foi como a pessoa falou, e fica, vou tentar lembrar da próxima vez que eu falar, porque é que nem, sei lá, né? Você tem certeza de uma coisa, até alguém falar que tem uma dúvida, aí você adota a dúvida e você fala, putz, o jeito certo é o que eu sabia? Ou é o da dúvida da pessoa? Então eu vou sempre tentar falar Bezos agora. Vamos ver quanto tempo dura.
Aqui não é a forma brasileirada, mas a forma no inglês, né? Bezos, não? Não?
Tem que ver agora, tem que ver onde fica a ênfase. Se é na Bezos ou se é na Bezos.
Bezos.
Fica de follow-up aqui para as próximas semanas. Agora, seguindo aqui com o que vocês mandaram nos últimos dias aqui em relação ao último episódio lá em gigahertz.fm/feedback, o Rambo comentou na semana passada de ter medo de comprar passagem errada, que foi uma coisa que eu fiz, inclusive, e o Henrique Félix falou que ele também fez isso. Ele foi comprar passagem com milhas, mexeu no site, mudou umas datas, comprou, e só depois percebeu que ele tinha comprado a ida e a volta em meses diferentes. Então, ao invés de 12 dias, ele comprou ainda no mês anterior, ia passar um mês e meio lá no destino. Ele falou que ligou para a companhia, e explicou a burrada, de acordo com ele, né, que ele tinha feito e conseguiram mudar tudo para a data certa sem custo, já que ele tinha ligado dentro de 24 horas aí depois da compra. Então, na pior das hipóteses, fica a dica aí para vocês.
É, eu acho que se você perceber rápido, rola uma peninha, talvez, né? E aí você consegue resolver, porque empresas aéreas não são conhecidas por serem muito generosas com essas coisas, né? Mas, sei lá, isso deve acontecer com frequência suficiente que, tipo, putz, o cara ligou aqui 2 horas depois de fazer a burrada, né? Como disse o Henrique, então vamos dar um jeito aqui. Eu ainda fiquei surpreso que ele conseguiu mudar pra data certa, porque eu já acharia muito, considerando ser uma empresa aérea, eles só, tipo, reembolsarem, cancelarem tudo, e aí você se vira aí pra comprar de novo na data certa. Mas eles ainda mudaram sem custo pra data certa, então realmente foram muito além do que eu esperava.
É, então, com milha ainda por cima, a empresa aérea, tá aqui a taxa sem mudança. Se você pensar duas vezes, já tem multa, então também me impressiona ele ter conseguido fazer isso. Porque geralmente dessas coisas não tem tanta conversa assim, né? Como diriam os mais confiados, é assim que eles ganham. Então, que bom que deu certo.
Não, do jeito que tá hoje em dia, você vai ser cobrado pra usar o banheiro no avião.
É. E Mendes, você falou dos carimbos de Moleskine no passaporte. O Murilo Holtz falou, tu fica esperto aí, porque carimbos não oficiais em passaporte, né, como o passaporte é um documento oficial, alguns países você pode pegar ali um agente de imigração, né, um pouquinho mais chato e de repente, ó, tá adulterado esse documento. Então, melhor ter ali um diáriozinho ali em separado, né, para fazer essas carimbadas alternativas. Mas pode até pegar ali, como ele sugere, um diário ali, parecido ali, com cara de passaporte, só para ter essas recordações.
É, agradeço ao Murilo Routes pelo aviso. A sorte que eu dei é que isso nunca aconteceu, e quando me falaram, falaram assim, ah, você pode carimbar, passaporte você pode pôr carimbos. Então, tá bom. Mas é, tendo lido isso, agora deu um medinho retroativo. Que bom que nunca deu problema. E, enfim, o passaporte já ia vencer logo em seguida, né? Não é como se tivesse viajado bastante com ele depois disso. Mas é que nem aquelas coisas de finanças, né? Não leve o que estou falando aqui como recomendação de nada. Eu fiz e nunca deu problema.
E espero, eu já achei mó maneiro e queria fazer igual.
Então, espero que vocês não tenham carimbado o passaporte aí com o joinha, sei lá, da professora nos últimos dias, e isso vai dar algum tipo de problema, tá? Agora, na semana passada, a gente construiu em cima da sugestão do Ricardo Cardoso, né? Pro Rambo até chegar na ideia de fazer um shortcut pro action button, pra identificar que tava no WhatsApp, puxar fotos, etc. E chegaram alguns feedbacks a respeito disso, eu vou trazer, mas antes eu vou agradecer a Vero, a assinatura de cafés especiais, que está mais uma vez patrocinando o ADT e segue oferecendo um bando de presentes se você for assinar o plano anual, ou então um desconto se você for assinar o plano mensal em vero.café/ADT, Vero com dois Os, vero.café/ADT, e tem link na descrição do episódio também. A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés para quem assina uma vez por mês com uma surpresinha gostosa. Em abril agora foram os cookies de laranja, já teve mini pão de queijo, já teve doce de leite, teve goiabada, sempre tem uma coisinha gostosa que vem junto e orna bem ali com o café do mês. E para assinar, são duas modalidades. Tem a anual, que eles têm um custo-benefício bacana, porque eles dão 17% de desconto em relação à assinatura mensal, e tem a assinatura mensal também. Mas com o cupom ADT, ou então em vero.café/ADT, se você assinar o plano anual, além dos 17% de desconto que eles dão para todo mundo, você vai receber, e isso é para quem assina aqui pelo ADT, uma prensa francesa, que é um jeito gostosíssimo de fazer café, vai receber também um moedor manual, vai receber um guia de preparo de diferentes tipos e métodos de extração de café, e também 100 gramas de café de grão surpresa aí no plano anual. Já no plano mensal, se você assinar por meio do vero.café/ADT ou então com o cupom ADT no checkout, são R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura. Quando você assina, você pode escolher o tipo, a quantidade de café, se você quer ele mais torrado, menos torrado, se quer em grão para moer em casa, que é como eu faço, se você quer ele já moído, se quer em cápsula, né, para receber e usar na sua maquininha de expresso. Eles sempre torram o grão no dia de te mandar, o que é excelente, porque na hora que você torra o grão, começa um timer. Se passa um tempinho, ele já perde a cafezice dele, né? Quanto mais próximo de quando ele for torrado, mais gostoso é o seu café. E eles vêm com uma explicação de quem que é o produtor, a região, a parte de pontuação, altitude, o que procurar ali quando você toma o café. Faz uns 3 anos que eu assino, eles sempre acertam no envio, é muito gostoso. Passei a entender muito mais de café, de diferentes tipos, identificar, eu que sou péssimo disso, identificar um pouquinho ali os diferentes notas, etc. Vale a pena, é um presente bacana também para alguém da sua vida aí que goste ou que queira talvez começar a gostar de café. Então vai lá, vero.café, vero com dois os, .café/ADT, faz assinatura, recebe esse monte de presente ou no plano anual ou seu desconto de R$20 no plano mensal e passa a tomar um café gostoso com o melhor custo-benefício, com presente ainda por cima. Então, uma última vez, vero.café/ADT. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz.
Obrigado, Vero.
Valeu.
E, mente, só um lembrete, caso por algum... já que nenhum agente de imigração ouve o podcast, se porventura isso acontecer, coloca na culpa do filho. Rapaz, meu filho fez isso aí no passaporte. Picareta ele.
É que o sonho do meu filho é ser um agente de imigração.
Ah, boa. Falei, então traz ele aqui e vai pra salinha.
É, a pessoa já sabe que você não tem filho, né? Porque já viu toda a sua vida lá.
Muito bem, na semana passada a gente falou desse método de você usar o shortcut pra se você, que o Rambo fez, né? O atalho, pra se você estiver no WhatsApp, identificar que você tá no WhatsApp, dá a opção de você selecionar a foto, pra não ter que dar pro WhatsApp a licença, a permissão de ver a foto, por conta de privacidade, etc. E o Felipe Ribeiro mandou a sugestão, que é uma outra ideia interessante, que é ser o seguinte: configurar o botão como um shortcut pra abrir um picker ali, a seleção, a ação Select Photos, para selecionar as fotos e, dependendo da configuração do usuário, copiar já a foto para poder colar no WhatsApp, por exemplo, ou abrir a tela de compartilhamento ali para compartilhar direto por lá sem precisar trocar de app. E o Ricardo Cardoso, que quem foi quem deu a ideia inicial, que começou toda essa conversa, falou o seguinte: adorou a ideia do Rambo de criar um shortcut, mas como ele não tem o iPhone 15 Pro, ele adicionou o shortcut às 3 batidas na traseira do iPhone, aquele atalho lá que chamava toque na traseira, né? Virou um outro nome, não sei, virou um outro nome estranho. E eu vou deixar na descrição o link para quem não tiver ideia do que a gente tá falando. E ele falou o seguinte: depois de explorar um pouquinho os shortcuts disponíveis lá, melhorei um pouco a ideia. Ao selecionar fotos, ele mostra um painel para selecionar as fotos, né, em vez de abrir o aplicativo, e depois de selecionar as fotos, ele pega nessas fotos e depois compartilha no WhatsApp, depois é só escolher a conversa. São sugestões parecidas do Felipe e do Ricardo Cardoso. O Ricardo mandou pra gente prints desse processo com informações de fotos mesmo borradas, né? Então vou deixar na descrição aqui do episódio para vocês darem uma espiadinha também na action, na sequência toda que ele fez lá, que ficou bem completa, bem interessante, bacana ver os diferentes jeitos, todos meio complicados, mas ainda assim os diferentes jeitos de impedir que o Zuki veja as fotos de todo mundo, né?
Pois é. E eu garanto que o Felipe Ribeiro e o Ricardo Cardoso não usam o Instagram.
Por quê?
Porque no Instagram você vai compartilhar, você não consegue copiar uma foto, né? Ou você
verdade.
Vai ali da câmera, né? Tira ali a foto em tempo real, né? Ou você tá lascado. Senão, você até não consegue fazer com que vire um sticker pra você colar nos stories. Mas, né? Tem que ser outro aplicativo, não pode ser o WhatsApp.
Eu desativo o acesso às fotos e ativo cada vez que eu vou postar uma coisa. Por isso que eu não posto quase nada no Instagram.
Eu fazia isso com o aplicativo, acho que do Google, porque o app mesmo do Google eu uso pra usar o Google Lens lá, com uma frequência que eu achei que era menor, mas como desativar, ele fala, quer deixar o Google ter essa? Eu falava, não. Aí eu precisava de algum jeito de uma foto, tá bom, vai, tá aqui a foto. Aí dava o acesso, depois tirava, depois da quarta vez eu falei, cara, quer saber? Não tem nada aqui que o Google já não saiba. Então vamos lá, a gente troca, conveniência pra privacidade, tô abrindo mão aqui, mas é a vida, né? Aí eu desisti.
Não, e até certo tempo atrás, era aceitável porque não tinha outra opção. Um app que quisesse mostrar ali uma seleção de fotos dentro do app, o único jeito era tendo acesso à sua biblioteca de fotos. Aí realmente não dá pra criticar o app que fazia isso. Porém, eu acho que já faz umas 3 versões de iOS que tem lá a opção de mostrar o seletor de fotos que o app só tem acesso à foto que você de fato selecionou. Então, não tem mais desculpa pra ser da forma como é.
Eu ainda acho que... É que tem, por exemplo, o caso do WhatsApp, do Instagram, né? Que o Coca acabou de falar, que já quebraria isso. Mas assim, É muito louco que no meio desse caminho a Apple não falou assim, gente, a partir de agora só o sistema vai ter acesso às fotos e a gente vai fazer desse jeito aqui, que é o mais seguro, o aplicativo nenhum vai ter acesso a foto nenhuma, você dá acesso às que você quiser, etc. Iam dar um jeito de burlar, ia ser mais difícil no começo a vida, mas é uma das coisas que eu esperava que já em 2024 já tivesse um controle maior sobre esse tipo de acesso.
Mas é assim agora, só que... Tem apps que têm motivos válidos, né? Tipo, app de backup de foto, ou que faz lá uma análise para encontrar fotos duplicadas, que já tem no iOS, mas talvez tenha um app que é melhor do que o iOS. Enfim, tem motivos válidos, mas eu acho que... como política, mas é que aí também agora qualquer coisa que a Apple faça, ela vai ser acusada de monopólio, né? Então, ah, mas o iOS pode acessar todas as fotos sem pedir permissão. Ah, é mesmo? Será que é porque é o sistema do device que eu comprei? Né? Aí também complica, né? Mas assim, política de tipo, se o seu app pede acesso a toda a biblioteca de fotos do usuário unicamente para mostrar um seletor de fotos para a pessoa escolher uma ou meia dúzia de fotos, não pode mais. Tipo, ó, vamos dar um prazo aqui até tal data de 2024 e até lá você tem que adotar a API nova lá, que o seu app só tem acesso às fotos que o usuário selecionou. E pronto. Porque aí mantém esse acesso só pros apps que de fato, ó, você quer acessar todas as fotos o tempo todo? Tudo bem, mas você tem que ter um bom motivo para isso, que não seja só mostrar um grid de fotos pro usuário selecionar.
Ok, então é isso. Muito bem, pessoal, chegou o momento, a gente nem fez... Aliás, a gente tem uma história pra contar, né, sobre esse evento aqui, que depois da gravação da semana passada...
Nossa, a gente tá terminado... sim!
O que aconteceu foi o seguinte, a gente terminou a gravação na semana passada, terminamos a live aqui, isso não entrou nem na edição sem edição, que a gente achou que tinha acabado de verdade, todo mundo pra cama. Aí o Coca falou o seguinte, nossa, nem teve bola de cristal, né, quando que é o evento? E o Rambo falou, que evento?
Nossa, foi muito bizarro, isso nunca tinha acontecido, tipo, eu não tava sabendo do evento. O Coca falou, oi, evento? Quando? Ei, daí eu abri o site da Apple, eita, eu fiquei sabendo do evento porque o Coca falou depois da gravação.
E eu nem tinha, assim, iPads já não são mais exatamente uma prioridade que eu tenho na minha vida, né, de me importar com eles ou de pensar em comprar, passei dessa época. Então, eu vi que até o evento, falei, ah, putz, beleza, vai ter o evento, nem olhei que dia que era, quando que era, nada. E quando o Coca falou, nem falamos do evento, eu falei, putz, se for na semana que vem, o que a gente faz?
Vamos ter que gravar de novo.
Grava aqui correndo um bola de cristal, a gente faz alguma coisa especial, não sei. Aí
eu já tava olhando
o
meu calendário
lá.
Da quinta-feira, e será que dá pra gravar amanhã?
Aí fomos procurar, por sorte dessa vez, a Apple tinha anunciado o evento com uma antecedência um pouco maior, que nem tem costume, né? Geralmente uma semana, 10 dias, foi 2 semaninhas aí de prazo, pra gente o quê? Poder fazer o bola de cristal com calma, sem susto, sem desespero aqui. Então, a edição do tradicionalíssimo já. Aliás, eu tava pensando essa semana que o ADT daqui a pouco completa 10 anos, o que é uma loucura. Mas pra dizer o quê? Tradicionalíssimo evento bola de cristal, que é o seguinte. Todo evento da Apple, a gente faz aqui no episódio prévio os nossos chutes. A gente definiu as regras aqui que a gente vai comentar já já quais são, né? Pra ver quem que vai ser o vencedor, que geralmente é o Rambo ou Coca mesmo. E ao longo dos últimos 3 ou 4 que a gente fez, a gente... passou a incluir os adetêncios. Então aqui mais uma vez vai ter link na descrição para vocês participarem com a gente, disputarem com a gente também para ver o que vai rolar. Já tivemos vencedores do Bola de Cristal que empatou de pessoas que escutam, então né, a chance sempre existe. E as regras são as seguintes. Não tem meio ponto, ou acerta ou erra. O chute tem que aparecer ou ser dito na apresentação, então alguém vai com o Google falar, ou então aparece no slide ali, então se aparecer no site depois, não conta, se Apple soltar esclarecimento, não conta, no press release que sai depois, não conta também, tem que estar no evento. O que são os chutes? Os chutes são uma lista que a gente aqui preparou, concordou previamente aqui na lista de opções, eu, o Rambo e o Coca tivemos acesso, vamos adicionando aqui o que a gente acha que pode acontecer, e é livre, qualquer pessoa pode pegar qualquer chute. E se pegar o chute, pronto, tá fora da lista, né? E aí a gente vai usar a lista nesses chutes todos, exceto no último chute, que é o chute livre, tema livre, não é obrigatório pegar da lista, mas pode também, se quiser. Caso role empate, o chute mais improvável vai ser usado como critério de desempate, e no caso do chute dos adetêncios, o desempate vai ser o chute certo que tenha acontecido com menos frequência, porque, como são muitas e muitas participações, dá para fazer essa extrapolação, né? Quem chuta menos é porque é menos provável e vai aparecer com menos frequência nos chutes. E para esse ano, para essa edição, tem um participante novo, né? Que, de acordo com o Coca, é o Gepeto?
Pois é, tava conversando, ele pediu para participar, né? Contei pra ele essa história, né, que a gente ficou meio perdido. Ele colabora, às vezes, com algumas pautas. Ele falou, pô, fala lá com o pessoal lá, que eu quero participar. Enfim, o que vocês acham?
Pois é, então, pra essa edição vai acontecer o seguinte. O ChatGPT também vai participar junto com todos nós aqui. Mas os chutes dele, a gente não vai mostrar previamente. Na semana que vem, na contagem de votos, a gente pediu pro ChatGPT falar pra gente as quatro coisas que acha que são mais prováveis que vão acontecer. Então ele tem que acertar esses quatro e as mais improváveis. Então ele tem que acertar essas quatro também. Então, com base nos rumores que ele sabe, no histórico, etc., na nossa lista de chutes que ele também recebeu, ele fez aí já as escolhas, ela tá guardada aqui, que a gente compartilha com vocês na semana que vem. Então, os chutes para vocês adetensos, o link vai estar ativo até à meia-noite de segunda para terça-feira, e aí na terça-feira vai rolar o evento, então vai ser isso, né? Só tem que prestar atenção, não deem o mesmo chute duas vezes, senão vocês vão ser desclassificados, e vocês vão ter também um chute livre para dar no finalzinho da enquete ali, e azar meu para tabular isso tudo. Então essas são as regras para vocês.
Colaborem, escrevam claramente, né, sem muitas delongas, para facilitar o trabalho do Mendes.
Exatamente, por favor. E se vocês fizerem essa mesma ideia de ChatGPT, desses chutes aqui, quais são os mais prováveis? São tudo empatar. Então, vamos usar a criatividade e não colar na prova com a amiguinha, senão perde a graça, né? Regras dadas, a gente vai fazer como sempre faz, seguindo a ordem alfabética aleatória para a primeira rodada. E, Coca, você tem o nosso arquivo inteiro ao seu dispor para pontuar com o seu primeiro chute da primeira rodada do Bola de Cristal Let Loose.
Tá fácil, hein?
Eu dei uma garoteada mor. Eu vi o convite do evento e eu fiquei olhando, tinha um negócio marrom segurando um negócio branco ali, né, na diagonal. Eu falei, que é isso aqui? Eu não fiquei sem entender. E aí depois que, é uma mão aqui segurando o Apple Pencil, então, né, eu vou ter que dizer que o evento abre com um vídeo focado nos usos do Apple Pencil.
É um bom chute, mesmo porque fui eu que incluí, então eu também acho que isso vai acontecer. E tá em linha mesmo com o que a Apple costuma fazer, né? Esse ela não deixou... Eu escutei, acho que foi o pessoal do ATP comentando que pela primeira vez a Apple não deixou mistério sobre pelo menos uma das coisas que vai acontecer, né? Tem lá o Apple Pencil no... Eu só entendi que era uma mão segurando o Apple Pencil quando vi a versão animada girando ali o Apple Pencil, que eu tinha visto só uns blobs de tinta. E o Tim Cook fez uma piada também no Twitter, tipo...
Pencil in.
É, algo assim, botou um emoji hoje lá, então acho que a Apple Pencil já... Pra desfazer a má impressão que o último Apple Pencil deixou quando ele foi lançado, que não teve nada do que tinham dito que ia chegar, que deve ser que vai chegar nesse Apple Pencil, ele não deixou muito mistério, então acho que o evento focado... Agora, se for um vídeo que mostre o iPad e o Apple Pencil não sendo o protagonista, você pontua, Coca?
É... Foco, né? Se a câmera colocar o foco ali, né? É
um vídeo. Se não tiver Apple Pencil fora de foco, você pontua, é isso?
Não é?
Entendi. Vai depender da abertura da lente. É isso. Não, mas eu acho que é aquele caso que a gente vai saber quando a gente vê, né? Vai ficar claro se o foco é o Apple Pencil ou não, mas eu acho que... Assim, se vai abrir com um vídeo focado no Apple Pencil, eu não sei, mas que vai ter muita coisa de Apple Pencil nesse evento, tá claro, e pelo visto a Apple tá muito orgulhosa desse Apple Pencil novo, que a gente não sabe o que é ainda, porque tudo relacionado a esse evento tem Pencil no meio, né?
Uhum. Então tá aí, Coca deu seu primeiro chute, Rambo, sua vez.
Bom, continuando então na vibe de Apple Pencil, eu vou chutar que o novo Apple Pencil vai... funcionar com o Find My. Um abraço aí pro Felipe, que poderia ter se beneficiado disso, né? Escutem lá no A Fonte a história do Felipe que perdeu o Apple Pencil, mas não perdeu.
Pois é, ele achou... Geralmente seria o contrário, né? Acharia o Apple Pencil no dia seguinte de comprar a versão nova pra ele, não. Ele passou 2 meses sem, conseguiu achar aí, faltando um pouquinho de tempo. Como se ele não fosse comprar, né? Sejamos sinceros, né? Até o Felipe já sabe que ele vai acabar ficando com esse Apple Pencil novo também.
Eu vi alguém comentando no Twitter Twitter há uns tempos atrás, tipo, acho que quando a Apple lançou, não faz bastante tempo então, que foi quando a Apple lançou os últimos iPads, que era tipo, nossa, que legal, um iPad novo, mal posso esperar pra comprar ele e não usar. Que é como eu me comporto com o iPad. Inclusive, eu comentei que tava vendendo um iPad mini aqui uns episódios atrás e já vendi. Então, obrigado aí o Adetêncio Anônimo que adquiriu o meu iPad mini. Me livrei dele.
Que eficiência, hein?
Pois é.
Boa. Muito bem. Hora do meu chute. Eu vou sair... É por isso que eu não ganho. Porque eu tento achar coisas diferentes, né? Soar muito... com a vista lá na frente. Então eu vou dar o primeiro chute que não vai acontecer, mas eu só gostaria muito que acontecesse, que é o seguinte. Em algum momento, a gente vai ficar sabendo, no evento, sobre a segunda temporada de Severance, que é uma coisa que já estava sendo gravada e etc. Teve um teaserzinho uma vez de Severance ao final de um evento que foi de AirPods, Apple Watch e iPhone, eu acho, que apareceu uma atriz que era pra ser a... Como é que ela chama? Halle, lembrei o nome dela. Então, se for rolar a segunda temporada em qualquer tipo de futuro médio aí, vai ter novidades sobre isso durante o evento, pra fazer um barulhinho não só sobre o evento, mas sobre a temporada, sobre Severance também, que já faz um tempão aí que tá no limbo, mas no fundo sou só eu querendo muito que isso aconteça, porque eu reconheço que a chance mesmo disso acontecer é meio baixa.
Olha, eu torço pra que isso aconteça também.
Faz tempo, né? A Apple publicou, acho que uma foto que mostrava alguém correndo no corredor, né? Então a segunda temporada talvez não fuja tanto do que tá rolando na primeira, né? Mas que já tava em produção. E teve, eu sei que teve uma briga grande de um desentendimento, não briga física, mas um desentendimento muito grande sobre a produção da segunda temporada. Por isso que já faz o quê? Uns 3 anos que saiu Severance? Acho que parece certo, né? 3, 3 e meio, sei lá. É. E até agora nada, mas então era uma boa oportunidade aí pra fazer isso. Se não agora, na WWDC, mas acho que agora pode funcionar. Muito bem, primeira rodada encerrada. Seguindo pra segunda rodada já com a ordem aleatória, Rambo de volta aqui, já pode dar seu segundo chute.
Muito bem, eu tô tentando seguir um pouco a sua iniciativa de ser mais aventureiro, mas também nem tanto assim, né? Mas eu vou chutar um aqui que tem vários chutes aqui na lista que eu meio que tenho certeza, mas eu quero tornar o jogo um pouco mais divertido, então vou pegar um que eu não tenho tanta certeza, mas honestamente tenho esperança, gostaria que fosse, que é que todos os modelos de iPad apresentados no evento vão ter a câmera frontal na lateral, então na orientação landscape, como se fosse um Mac, digamos assim, né? Acho que vocês entenderam. Uhum. Assim como já é no modelo do iPad de entrada, atualmente o iPad Boy tem lá a câmerazinha em landscape. Eu acho que seja iPad Pro, seja iPad Air, quaisquer modelos novos de iPads vão seguir essa orientação de câmera, que é muito melhor.
Uhum. Não tem nem comparação, né, de posições. Eu acho muito bizarro que só o iPad nada tem isso, porque... Bom, motivo, não vou nem explicar, motivos óbvios, né? Que é surpreendente que só ele tem, todo o resto da linha não, inclusive o Pro e o Air principalmente, que devem ser justamente o foco desse evento, mas cada um decide se vai ser ou não na hora que for dar os chutes. Mas sim, né? Hoje em dia a câmera, a papada cam, que você só vê meio de baixo assim, né? É muito estranho, não faz sentido, a posição é super estranha, pra qualquer tipo de chamada não rola não.
Eu tentei usar uma vez o iPad numa chamada de vídeo e aí eu abri antes da, tipo, ah, faltava 3 minutos pra começar a call, eu entrei lá, desisti. Eu olhei, não, não dá. Tipo, você fica de lado, você fica olhando de lado e a câmera focando na sua papada, que nem você disse, né? A única questão que eu fico imaginando, assim, que pode vir a ser um problema, não sei como que a Apple poderia melhorar isso, é o Face ID quando você tá segurando ele em modo retrato, né? Porque quando eu, nas pouquíssimas vezes que eu pego o iPad na mão assim, pra, sei lá, ler alguma coisa, eu pego ele em modo retrato. E aí a tendência vai ser a sua mão tapar ali a câmera, e se o Face ID for ali também, complica. Aí isso eu não sei como eles... Tipo, já tem o esquema lá, que se você tapa, aparece uma setinha, né? Ô, tira o dedo aí, né? Mas não sei como eles podem melhorar isso.
É um aviso de que you're holding it wrong mesmo.
Literalmente, é.
Maravilha. É, eu lembro quando tinha o lance, ah, o iPad vai ter 2 câmeras, uma no modo paisagem, outro retrato, vai ter 2 Face ID. Eu pensava, vocês acham que a Apple vai dobrar a quantidade de componentes de graça? Troco de nada? sem a menor chance de uma coisa dessa acontecer. E o papo da câmera que eu vi o pessoal comentar é o seguinte: ah, se a Apple trocar a posição da câmera, aí vai ter que trocar a posição dos ímãs, o carregamento do Apple Pencil, e aí também talvez tenha que mudar a Apple Pencil para carregar de outro. Essa é uma oportunidade de fazer isso tudo ao mesmo tempo. Eu não acho que seja tão complicado assim, não sou engenheiro de iPad, mas ainda assim, confio na criatividade e no controle que a Apple tem sobre as próprias coisas para redesenhar lá dentro como precisar, para poder dar suporte a isso. Mesma coisa com o lance do Face ID. Eu tô desatualizado com essas coisas. Ele já lê as pessoas de lado ou tem que estar numa posição específica?
Lê de lado. O próprio do iPhone também já funciona em landscape faz tempo.
Tá, então um problema a menos para resolver. E se esse for mesmo o ano para simplificar a linha de iPads, para tirar um pouco daquela complicação, o desmembramento, etc., você uniformizar a posição das câmeras já é um jeito de ter uma coisa a menos para explicar quando for falar sobre a linha completa, de entrar nas decisões se é bom, se é ruim, se tem, se não tem. Então, ok, acho que a chance é boa de sair uma coisa assim.
E o meu segundo pitaco aqui, a minha segunda rodada, eu vou dizer que vai ter um novo sensor no Apple Pencil.
Vai ter um Olha novo... só, hein? Como as coisas mudam.
Vai ter um novo sensor, vai ter um novo, digamos assim, um novo gesto, né? O gesto de apertar um squeeze. Padrão dos AirPods Pro, né? Que você dá aquela apertadinha, que não faz nada, mas dá até abre margem para outros palpites aí, outros pitacos, mas o meu é que vai ter um suporte a apertar.
É, eu acho que faz sentido ter um gesto de apertar e tem aquela coesão entre as linhas de produtos e tal, né? Porque o iPad, os AirPods Pro já tem o lance de apertar ali. No caso dos AirPods Pro, o feedback é áudio mesmo, né? E é bizarro como funciona, né? Você acredita que você tá apertando o mesmo negócio, mas aí no caso do Apple Pencil, provavelmente vai ser uma coisa mais... feedback háptico, e aí eu fico pensando, será que de repente teria níveis, né? Não seria só você apertou ou você não apertou, de repente você pode apertar fraco para fazer uma coisa, apertar com mais força, ou você aperta com mais ou menos força para mudar ali algum ajuste, alguma coisa, aperta duas vezes, três vezes, aí tem N opções aí do que dá para ser feito com isso, e de repente pode até já ser um preview do que poderia vir a ser o tal do botão de captura lá do iPhone 16 Pro, que... Seria um botão háptico para controlar a câmera e coisa assim, então pode já ser um ensaio disso.
Ia ser bem legal. É, uma das coisas já tá no código, etc. Acho que isso dá para dar como certo já. E abre esse lance do squeeze com... Pode ser um chute de um de vocês, mas a gente explora aí se virar um chute mais de feedback háptico mesmo, né? Esse tipo de coisa abre muito as portas para diferentes tipos de interação ou de percepção de interação, de conexão com o digital ali. Isso pode ser bem bacana. E se começar só com esse squeeze... Ok, já dá pra abrir isso, né? Você apertar duas vezes, com a força mesmo diferente, fazer coisas diferentes. Se você... Imagina você tá desenhando, apertando ele, e isso dá um efeito diferente do que você tá fazendo. Pode ter jeitos aí de complementar com a intensidade, com o ângulo que você tá apertando.
O problema que eu vejo nesse apertar é que você precisa ter o retorno, né? Você precisa saber que apertou. Senão, como é que você sabe que apertou? Apertei uma vez, apertei duas. E abre até para outros usos, né? Você, de repente, pega uma outra ferramenta, ele dá uma sacudidinha. Então, acho que combina.
Uhum. Acumulou muito as possibilidades ao longo dos últimos quase 10 anos, né? De lançamento do Apple Pencil, que ele ganhou o quê? Ele perdeu a tampinha, ganhou uma outra coisa, mas não foi exatamente assim uma evolução gigantesca, né? Então tá meio na hora de trazer mais dessas coisas. E esse também, como é um... Pra tirar o atraso de iPads, tire o atraso completamente. Faça tudo que você tá atrasado, você faça diferente. Então, acho que é uma boa oportunidade pra fazer isso.
Teve o Hover, né, de você, que tipo... Eu não tive a experiência de usar isso até hoje. Nunca nem testei isso, mas me parece uma coisa tão estúpida. Tipo, tá, você vê a sombra do Apple Pencil antes de você encostar na tela, sei lá. Não me parece nada... tão incrível assim.
É, agora, se for o hover com você apertar e fazer uma ação, sabendo onde vai ser a ação sem ter que estar tocando, sim, já pode abrir uma possibilidade bacana, né?
É, até porque o hover nem é do Pencil, ele é do iPad, né? Tanto é que não mudou o Pencil, é o mesmo Pencil, mas aí o iPad lá na tela tem um esquema que consegue detectar o hover.
É isso pro pessoal de arte, que precisa dessa precisão um pouco maior também, dependendo do projeto. Esses tablets, quando era tablet era isso, né? As mesas digitalizadoras, o Wacom, o próprio modo tablet do Windows, que já tinha aquela cruzinha lá. Isso certamente tem uma utilidade, né? Mas era diferente de você estar segurando um mouse que tava, ou ao invés de colocar na tela direto, né? Tem um pouco disso também. Ainda assim, certamente tem seu uso. Muito bem, o meu chute vai ser o seguinte, uma coisa que essa já dá pra dar como certa, é covardia escolher, disse ele antes de errar, né? Mas eu quero conversar sobre isso com vocês, então vou usar o chute pra isso, que essa versão nova vai ter o chip M4, que eu não sei quem olha pra essa notícia e desconfia que não vai ser isso, faz completo sentido ser o chip M4, apesar de ser a estreia dele, a Apple nunca estreou chips da série M num iPad. Mas a alternativa é o quê? Ela lançar com o M3 agora no fim do ciclo de vida do M3 e só em 2026 sai o M4 que já vai ter o M5 e aí vai ser a mesma conversa. Vai M5, mas o Mac ainda não tem, então vai, ele vai chegar com o M4. Vai ter uma história de IA no evento, a gente falou e o Felipe falamos sobre isso no Última Fonte. Então pra quem quiser saber exatamente o que eu acho, dá pra escutar lá, mas eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso e... se quiserem, com um pouco de foco também no, nas possibilidades de IA que ele pode abrir.
Não teve um ano que... não sei se foi o iPad Air com o M1 ou M... não, foi com o M2, eu acho. Que a Apple fez um evento, anunciou os iPads e não falou do chip. E aí depois lançou Mac ou iPhone com o chip e aí... porque o iPad só ia chegar para as pessoas depois... daquele outro evento. Acho que foi um ano, foi anos de pandemia que deu treta de que era pra lançar o iPhone primeiro e o iPad depois, mas aí acabou que lançou o iPad, enfim. Mas eu fiquei pensando se não poderia rolar um lance deles anunciarem sem falar de chip, porque, sei lá, na WWDC eles vão anunciar Macs novos e aí vão falar do M4 e tal, e esse iPad vai estar chegando pras pessoas na semana da WWDC, alguma coisa assim. Eu cheguei a pensar nessa possibilidade.
É uma boa possibilidade.
Porque tá perto, né? Falta um mês. Não seria um absurdo a Apple anunciar os iPads ali com um mês de antecedência.
Uhum. É, ok. É, eu via esse evento como oportunidade de já anunciar, começar a contar, não só contar a história do M4, mas firmar o M4 como chip de IA, etc. E a pincelada, que foi uma coisa que, na verdade, eu acho que foi o Felipe conversando com Adorno. Abraço, Adorno! Que eles concluíram que a Apple, na parte de falar sobre IA, vai dar foco só para aplicativos de terceiros que tem IA, e aí quando for anunciar mesmo o M4 com os Macs, etc., WWDC, aí sim fala sobre as coisas dela de IA, que não necessariamente tenham que ter aparecido agora no evento. Seria legal ela anunciar alguma coisa de IA já própria dela no evento, mas a gente sabe que ela tende a separar bastante essas coisas. Então, acho que o cenário é meio esse, né, o que esperar.
E acho que também tem uma diferença entre o M4 e o M4 Pro. Não vejo
Sim.
como uma coisa ruim da Apple falar... o iPad, aqui ele tem o chip M4, que é o chip do MacBook Air. Vamos colocar assim, não vejo como uma ofensa ou coisa do tipo. Marca a questão da IA, então tem que ter algum neural engine ali diferente, esse M4. Falar ali um pouquinho, né, de como explorar esses recursos dentro do iPad. Reposiciona também um pouco o iPad, chama um pouco de atenção a mais pro iPad. Até a gente vai ter aqui uma nova... esse Apple Pencil só foi possível por causa da IA pro reconhecimento, whatever, e alguma coisa do tipo. Acrescenta também, né, os supostos atrasos que teve esse iPad, né, como... estamos ajeitando as coisas, né, e o que a Apple pode estar ajeitando, de repente, seja esse M4 de fato.
É o que parece que vai fazer sentido mesmo. Mas eu não consigo imaginar nem ela apresentando essa iPad com M3, porque, meu Deus do céu, né? Depois de todo esse tempo. E eu, inclusive, apostaria que eles foram atrasados até agora, justamente para já poder ter os chips M4. Que chegou num ponto que falou, cara, não dá mais para lançar isso com M3, então espera. Já esperamos 9 meses, espera mais 3. né? Já estava decidido que eles iam estar com o M4 já não sei há quanto tempo. E beleza, dá para empacotar isso numa série de eventos e de mensagens que fortaleça de um jeito, de uma vez só, a Apple como não estamos atrás com IA, só demoramos muito, mas está aqui. Então eu acho que...
O, entre aspas, normal seria a Apple lançar um iPhone ali no mês 9 e aí 6 meses depois ela lança novas cores de iPhone. E aí ainda poderia chegar o iPad, aquela coisa toda. Não aconteceu isso, né? A gente teve em março as novas cores de pulseira, de case, mas não teve novas cores de iPhone, não teve nada de iPad também. Acho que, né, combina ali, né? E já chega ali o ano letivo para os Estados Unidos. Então, ó, iPad, tá aqui, M4 novinho, IA... Bom palpite.
Eu não sei, essa questão de IA é bem complicada, porque a Apple não é uma empresa que costuma queimar a largada, assim. Uhum. Eles são muito contidos com o que eles anunciam e quando. E eu acho que vai ser interessante ver como eles se comportam com relação a isso, porque não vai ter, eu não espero, tá, a gente tem chutes aqui se alguém quiser pegar, mas eu não espero que vai ser nesse evento que eles vão anunciar um monte de coisa de IA. Talvez eles mencionem por marketing, porque é uma coisa que tá aí, faz parte do hype, papapá, né, mas tipo, ó, tem o chip M4 pra você usar o chat GPT, que é online, pra você usar o Copilot, que é online, pra você fazer um filtro no TikTok, que também é tudo, né, então sei lá, coisas que é tudo na nuvem, e aí você fala como uma vantagem do chip, que neles fizeram com o anúncio lá do MacBook Air e tal.
Você falou que a Apple não costuma queimar largada, tem que avisar isso pro Timóteo, que embora tenha sido o anúncio dos resultados nesse trimestre, mas ele lá no começo do ano já tá falando, ó, a gente vai ter um monte de IA esse ano, hein?
Não, mas isso não é queimar a largada, isso é só criar hype, né? Amplificar o hype. Agora, é o que aconteceu... também. A confusão que aconteceu, acho que foi hoje. Foi a CNBC, tipo, falou... O Tim Cook falou que semana que vem vai ter AI pra caramba. E, na verdade, vendo a entrevista, foi tipo... O Tim Cook falou, ah... A gente vai ter muitas coisas legais no evento da semana que vem e na WWDC do ponto de vista de AI. Isso foi o que a CNBC entendeu. Mas o que o Tim Cook falou foi, a gente vai ter um monte de coisa legal na semana que vem na WWDC, ponto. Do ponto de vista de AI, começou a falar de outra coisa. Então, uma falta de um ponto ali, uma interpretação errada de um ponto. Tá vendo por que só a transcrição não funciona, né? Porque aí você lendo, de repente, se não transcreveu direito, faltou um ponto, uma vírgula, né? Então, não, Tim Cook não prometeu nada de AI semana que vem, mas eu tenho certeza que vai ter gente que vai ficar decepcionada porque viu a manchete da CNBC, não viu a correção, porque ninguém vê a correção, e aí vai reclamar que não teve nada de AI, que o Tim Cook prometeu, né? Mas não.
Eu acho que tem gente que já tá decepcionada, tá esperando só acontecer o evento pra dar o enviar. Mas aí... nada de diferente também nesse ponto de vista. Muito bem, então tá aí. Acho que é inevitável que eles ganhem o M4. Tô curioso pra ver o que vai ter de IA nesse evento, apesar de achar que vai ser mais IA de terceiros pra IA de verdade da Apple, que a gente tá esperando, etc, etc. Fique aí mais pra frente pra WWDC e mais ainda, talvez, a hora que ela anunciar os novos Macs aí com o M4. Muito bem, essa foi a segunda rodada. A gente encerrou aqui, vou trazer a terceira rodada. Mas antes, eu vou agradecer a ExpressVPN, que também tá patrocinando esse episódio do ADT e segue oferecendo até 4 meses de graça se você for em expressvpn.com/ADT e fizer assinatura do plano anual. VPN é aquela coisa, se você depende de Wi-Fi públicos no seu dia a dia, se você usa do shopping, usa do hotel, do aeroporto, do avião, da pracinha, restaurante, enfim, geralmente é de graça por um motivo. A hora que você põe lá concordar com os termos de uso, etc., você geralmente está concordando para que seus dados possam ser usados, possam ser bisbilhotados ali para diferentes fins, alguns até idôneos, mas são seus dados. Tem que poder falar, não, quero usar a internet, mas meus dados são meus. Com a ExpressVPN você faz isso. Você protege a sua conexão, você blinda a sua conexão, fica tudo criptografado Então, nem a ExpressVPN sabe o que está fazendo quando você roteia a sua conexão por eles, o que é excelente aí do ponto de vista de privacidade. Uma outra coisa bacana é a seguinte: se você rotear a sua conexão pela ExpressVPN pelos Estados Unidos, você acessa o Max, você vê o catálogo de lá e não o daqui. E é bem diferente o catálogo de lá em relação ao daqui. Cada país tem o seu catálogo, mas está pagando para usar o serviço. Então você pode ativar o país e assistir a bem mais conteúdos do que só o que tem aqui no Brasil. E não só o Max, Netflix, YouTube também. Você vê, ah, não, tá disponível. Tá sim, pá. Você bota nos Estados Unidos geralmente e resolve, você assiste ao que você quer ver. Ao contrário também, tá viajando, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, liga aqui para a ExpressVPN, passa pelo Brasil e pronto, você tem acesso a esse conteúdo sem perder em velocidade na conexão, fica estável, eles investem muito na estrutura para você ter a melhor conexão possível usando uma VPN. Então faz o seguinte, se você for em expressvpn.com/ADT, você vai ter um mês de graça para experimentar, ver como é fácil colocar e bom usar no seu computador, no telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo. Na Apple TV agora também, que ficou muito cômodo para ver as coisas de fora pela Apple TV. No roteador da sua casa também, se você quiser. E aí, para assinar o plano anual, são 3 meses a mais ao final dos 12, só porque você foi em expressvpn.com/ADT. Vai lá, uma outra coisa que eu uso faz muito tempo, eu uso com fio, nunca me deixou na mão, expressvpn.com/ADT, link na descrição do episódio. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu!
Obrigado.
Muito bem, terceira rodada. Coca, aproveita que você acabou de agradecer a ExpressVPN e já emenda o seu chute também.
Esse evento, ele não é um evento. Então, é um eventinho, né? Ele vai acontecer 7 horas da manhã, né? No horário local, né, de lá. Deve ser naquela vibe, né, de Halloween. E eu acho que combina nesse eventinho rápido, né? Falar, ó, esse evento, ele foi produzido, ele foi editado já no novo iPad.
Boa. Eu vi alguém comentando, tipo... Porque acho que, eu não sei se o Tim Cook falou, alguém da Apple falou que, ah, esse vai ser um evento como vocês nunca viram antes, alguma coisa assim. Aí alguém falou que, sei lá, vai que o evento inteiro foi animado, desenhado com Apple Pencil no iPad, sei lá. Pensei que poderia ser alguma coisa assim. E aí, obviamente, né, eles iam falar que foi feito nos novos iPads.
Já gostei, hein? Vamos viajar bastante? Eu pensei numa coisa meio Waking Life, assim, meio Richard Linklater. Tem o Scanner Darkly também, que é tudo rotoscopado. Tem um convite lá do evento. Cada logotipo da Apple, quando você recarrega, é de um jeito, né? Imagina você ter um aplicativo que já exista aí de IA, mas que rode muito bem no iPad, pra você fazer esse processamento de vídeo com filtro, etc. Tem essa que a própria Apple tá fazendo, que é justamente sobre isso, né? De você animar avatares com base em foto, você grava um vídeo, você fala, anima esse avatar aqui com essa minha dancinha, e o negócio faz, tá todo mundo fazendo IA de dancinha, o que é uma coisa muito maluca, até a Apple tá nessa. Então, um evento totalmente tratado e filtrado no iPad pra trazer, sei lá, floreios artísticos e gráficos, pode ficar bem interessante. E quer saber, é a cara... da, como é que ela chama? Aquela canadense que era jornalista que a Apple contratou? Que era do iMore? Serenity Caldwell.
Isso aí, patinadora.
Que ela fazia um monte de coisa artística bonita do iPad, etc. Uns vídeos pro iMore. A Apple falou, vem cá. E ela foi. Ela virou contratada da Apple. Então essa parte toda mais artística, mais buscada, de animação, etc. Que virou das campanhas do iPad dos anos pra cá. Isso aí tem tudo o dedo dela. Então,
mas ela não é da área de developer?
Ela passou a ficar ativa na WWDC, coisa assim, pra ajuda a divulgar ali fazer os resumos, né? Quando tinha aqueles vídeos de resumo, etc. Mas ela era artística no iPad.
Sim.
O meu olhar, né, desse produzido, editado no iPad, é por uma coisa mais pragmática. Porque Logic e o Final Cut chegaram no iPad ano passado, não foi?
Uhum. Foi aí... ano passado ou retrasado?
Foi recente.
Depois de um tempo vai compactando o tempo no passado recente.
Eu acho que foi nesse passado mais recente. E a Apple não explorou muito esses aplicativos de criatividade, né? Então, acho que cabe ali, ó, dá pra um Final Cutzinho aqui, você pode, né? Não precisa de macro pad, whatever, pra ajustar o knob. Não, você faz tudo aqui no Final Cut e pronto.
Ó, follow-up em tempo real, a Serenity agora tá trabalhando como evangelista de design pro Vision OS, mas entre janeiro de 2020 e 2024, ela era Content Director. Então, e editora antes. Então, tava ali. Tem dedo dela, tenho certeza.
E você, Mendes, qual o seu terceiro palpite?
Ele também, ele vai entrar junto do negócio de Severance, que é uma coisa que eu vou... Como é que é aquele jeito? Eu vou manifestar. Então eu vou jogar pro universo pra ele me devolver isso e existir um dia. Não que eu vá comprar, mas só pra saber que existe. Que a Apple vai anunciar pela primeira vez, o inferno vai congelar, como tem congelado várias vezes com anúncios dela recente, né? Um pack do iPad. Você compra o iPad junto com o Apple Pencil, junto com o teclado capinha, junto com o... Por um preço que não sai tão absurdo de caro quanto se você fosse comprar essas coisas separadas. Então, acho que é uma coisa que... Eu acho que o Gama até falou que ela ia fazer isso alguma vez, mas eu suspeitava que um dia ela poderia fazer isso muito antes do Gama comentar que talvez fosse mesmo um plano dela, que faz sentido especialmente para uma linha que já faz tempo que precisa de mais incentivo para as pessoas abrir a carteira e comprarem essa ideia. Então, o iPad tem que se assumir como Mac logo. Então já faz o negócio inteiro, que é como as pessoas vão usar, né? Com o teclado, com o negócio todo, o Apple Pencil também, e vende esse pacote para você até promover ele como uma solução completa de computar na sua vida sem ser no desktop ou no laptop, que é o que a Apple sempre falou para todo mundo que é para isso que ele é feito, mas as pessoas falam, não? Então ajuda, dá um empurrãozinho, né? Nem que seja cometendo o crime de dar um desconto por um pacote, que é uma coisa que ela nunca faz. Mas no último ano a gente viu muita coisa que ela nunca faz, que ela passou a fazer, então não tá tão fora assim do mundo de possibilidades, eu acho.
Vai ser só na Best Buy e na Walmart, sei lá. Mas eu fico pensando, porque a matemática disso faz sentido, porque, sei lá, digamos que você comprando o pacotão, você vai ter ali, tá, 10% de desconto, que você olhando o valor ali, dá uma diminuída bacana. Se eles venderem 10% a mais, já cobriu o desconto. E eu acho que venderia 10% a mais. Uhum. Tendo a opção ali, ah, compra só o iPad ou compra o pacote aqui com 10% de desconto. Porque nem todo mundo pensa como o Július, pai do Chris, que se eu não comprar nada o desconto é maior, né? Então a pessoa vê, opa, desconto? Eu ia gastar $1,500 só no iPad, agora eu gasto $1,900 nisso tudo aqui, mas tem desconto, então eu tô saindo na vantagem. Então eu acho que a matemática disso funciona, embora a Apple realmente não seja uma empresa que gosta de fazer desconto e aquela coisa, mas é que não é bem um desconto. Conto, é um pacote, né? Tipo, você vender pack de AirTag. Tipo, não é bem um desconto. Você tá comprando mais coisas e se eles venderem mais coisas que não venderiam e essa porcentagem for maior que a porcentagem do desconto, eles ainda saem ganhando, né? Então, eu acho que faria sentido, sim.
Pra ser do contra, talvez a Apple pense assim, mas aí o camarada vai comprar, vai ver que vai sair mais caro do que comprar um Air. Ele vai falar, pô, eu prefiro o Air que um computador.
É, mas aí você não vai convencer essa pessoa a comprar o iPad de nenhum jeito. Não é pra ela esse desconto. Entendeu?
MacBook Air não tem Apple Pencil, né?
Uhum. E tem diversos jeitos de você contar o blá do desconto, que é o seguinte, né? Nem que seja assim, você compra o iPad e o Apple Pencil, você ganha 100 conto de desconto na capinha, 100 conto o preço do Apple Pencil. Mas você vai falar, vou dar Apple Pencil de graça, Apple não dá nada, né? De graça você tira o valor percebido da coisa, então tudo bem. Você paga pelo Apple Pencil e paga pelo desconto na capinha. É a mesma coisa, tem muitos jeitos que você pode vender esse pacote sem dizer que nada tá saindo de graça, porque...
Ou você ganha um crédito na App Store, ou um ano grátis de Final Cut e Logic, sei lá.
Uhum. Existem jeitos de você... Porque é o contrário da Samsung, né? Samsung, você compra o Galaxy, você ganha os Galaxy Buds, você ganha o Galaxy Watch, você ganha o sei que lá de Dia das Mães, e é enfiando a pacoteira toda. E ela falou, chega, não vamos mais fazer isso, vamos mudar a estratégia, etc. Porque você tira o valor percebido do produto, né? Se você tá dando, não é muito bom. Então, você vende por 1.300, mas você tá dando. Uma das coisas tá errada. qual que é a história, né? Então, acho que tem esses jeitos aí. E o Arthur de Vigir tá falando aqui, né? Que as vendas de iPads estão em queda já faz tempo. Caçando agora aqui, é que esse último ano, tipo, ele quase não conta, né? Porque ele...
Sim, mas como é que não vai estar em queda, né? Se não, né? Não lançou iPad novo?
Então, esse último trimestre foi o pior trimestre dos iPads desde o segundo trimestre de 2020. Então, fazia muito tempo que a Apple não vendia tão pouco, porque acho que até os muggles já sabem que tem iPad no bico do corvo pra sair, então pra quê? Eu sei que hoje alguém, talvez alguém que escuta o DT, comprou um iPad, porque precisa. É uma outra coisa, mas, será que eu compro? Será que eu espero? Aquela aquela dúvida eterna, é o contrário do Vision Pro. Esses rumores estão saindo, Vision Pro novo só em 2026. É a Apple que tá fazendo isso, para as pessoas não ficarem, eu vou esperar para comprar a próxima versão. Cara, tá muito longe, ou você compra ou você não compra. Não fica esperando logo que vai ser uma versão melhor, uma versão mais barata, esquece. Compra agora, porque senão você vai passar os 2 anos aí resolvendo se compra ou não. Então, eu acho que é o contrário. Então, essas vendas de iPad do último ano, saiu hoje, né, o resultado financeiro, teve uma queda de 17% de faturamento no último trimestre, na comparação com o segundo aí do ano passado, só não foi pior do que o do trimestre passado, que foi de 25%, porque é de Natal, né, Natal sempre é meio desproporcional aí, ou pra cima ou pra baixo, quando tem novidade ou não, que as pessoas vão comprar ou não, mas iPad, coitado, a última vez que ele teve lucro, aliás, desde 2022, ele deu lucro em um trimestre, de resto foi só prejuízo não. Vou reformular. Ele aumentou o faturamento na comparação com o trimestre do ano anterior. Então, de 2022 até hoje, só porque teve um trimestre que ele subiu.
Prejuízo a Apple não tem.
Prejuízo não. Essa palavra foi pesada. Até soou um alarme, aquilo que eu falei. Então, tem motivo, né? Nossa, que ano maluco, né? Como é que pode?
Esse é o problema quando você cria uma expectativa de que todo ano vai ter uma versão nova de todos os produtos. Porque aí, é que nem você disse, até pessoas que não são tão ligadas que nem a gente, que nem o pessoal que escuta aqui o ADT, pergunta pra alguém, você acha que eu devo comprar agora? Que é uma pergunta que a gente recebe o tempo todo e eu me recuso a responder. Tipo, não sou engenheiro de compras. Compra a hora que você quiser. Porque aí... E aí, quando você tem essa cadência anual, é complicado, porque sempre vai estar perto de lançar um novo. Porque um ano, gente, não é nada, né? Quanto mais velho eu fico, mais eu percebo que um ano não é nada. Um ano passa voando, a gente já tá na metade do ano de 2024, parece que começou ontem o ano. Então, assim, um ano passa voando, então se você for nessa, não vou comprar porque daqui a pouco já vai lançar a versão, você nunca vai comprar nada. Então, e aí a Apple sofre com isso, e bem feito, né, até certo ponto, porque... Já falamos aqui como tem produtos que não precisam ser atualizados todo ano, mas mesmo assim eles atualizam. E aí aconteceu isso aí com o iPad e a Apple tem... Se bem que hoje em dia acho que nada mais assim, mas sei lá... o iPad mais recente é de, sei lá, 2019, digamos assim. Aí o iPad tá desvalorizando, né? Tipo, cada ano que passa, ele vale menos... efetivamente, porque tá mais perto de lançar uma versão nova, e lançando uma versão nova, a versão anterior desvaloriza, mesmo sendo um produto incrível, ótimo, sem defeito nenhum, mas desvaloriza. Então, mas o preço continua o mesmo. Você vai lá comprar, o preço do iPad é que nem, tipo, o Mac Pro Intel, antes da Apple lançar a versão Apple Silicon, você ia comprar lá o Mac Pro Intel de 10 anos atrás, o mesmo preço de 10 anos atrás. Tipo, tá, tudo bem que tem inflação e tal, então na prática ele ficou mais barato, entre aspas, né? Mas assim, poxa, um negócio não vale mais nada, né? E aí estão vendendo ainda, então é bem complicado. E aí não é de se admirar que não tenha vendido muito bem.
Então tá aí, o improvável kit. Esse eu acho que numa escala infinita de tempo vai estar certo. Vamos ver quanto tempo, se vai ser com o Tim Cook ainda na liderança ou não, mas acho que isso é meio inevitável. Muito bem, Rambo, aproveita e já emenda o seu chute para a terceira rodada, de fechar a terceira rodada.
A gente não falou de iPad Air, né? O Coca falou Air antes, o Air é um computador, eu pensei, como assim? Daí que eu lembrei que ele tava falando do MacBook Air. Mas existe o iPad Air, cada vez mais estranho, né? Porque parece que tá cada vez mais... próximo do iPad Pro, e aí você fica tipo, tá, então pra que tem o Air e o Pro? Tem muito pouca diferença entre um e outro. Eu acho o iPad Air interessante, eu gosto que tem cores e tudo mais. Então eu acho que vamos ter aí uma atualização do iPad Air, mas o meu chute específico é que a nova versão do iPad Air vai ter uma tela maior, ou ao menos vai ter uma opção com uma tela maior. Então o atual tem lá, 11 polegadas ou é 12,9? Acho que é 11, né?
Coisa assim.
Enfim, e vai ter uma opção com tela maior. Talvez ele vai ter aí dois tamanhos, assim como o iPad Pro, o que vai ser estranho, porque, de novo, aquele lance do iPad Air e do iPad Pro serem muito parecidos, mas eu acho que pode rolar isso aí.
É, eu tenho um chute nessa região, mas o meu chute é só no fim da quarta rodada. Então vou guardar meus comentários pra fazer na hora que eu for falar sobre isso, porque eu concordo com você, eu tenho até um jeito mais específico de concordar com você, mas não quero nem queimar meu chute e nem roubar o chute,
vai
que
eu dou
Coca, né? É, então, né? Mas vai que é isso que o Coca vai chutar com você. Eu só vou falar no fim. Então, Coca, vamos lá pra quarta rodada.
É pelo iPad ser um desktop computer. E pra mim, os desktop computer tem que ter teclado. Deveria ter que ter mouse também, mas não vamos... Deixa... Vamos falar baixo isso aqui. Então, eu acredito que a gente vai ter uma nova versão do Smart Keyboard. Né, com ali, de repente, um trackpad maior, né, teclas de função para alegria do Mendes, para ter alguns atalhos.
Tá aí mais uma coisa bizarra da linha de iPads, né? Porque o iPad Boy tem um teclado com teclas de função, teclado completinho, e o iPad Pro não. E isso é culpa do Johnny Ive, eu aposto. Porque aquele foi daquele evento que era dos beija-flor lá, que aí o iPad fica flutuando em cima do teclado, olha que lindo. Sim, aí você come 5 metros de teclado, porque fica o beiço do iPad flutuando ali em cima do teclado, e aí não tem como ter tecla de função, que o seu dedo não ia alcançar ali embaixo do beiço do iPad. E aí ficou nessa, é mó bonito, mas inútil, né? Que é a crítica que eu tenho aos designs do late Johnny Ive, né? Nossa, parece que ele morreu. Não, mas tipo, do Johnny Ive recente, né? Tipo, foi meio que degringolando demais pro design e pouco pra praticidade das coisas. E acho que esse foi um erro e eu espero que eles corrijam agora da forma como o Coca mencionou.
Cara, esse teclado, eu detesto usar esses superlativos, mas uma das coisas mais bonitas que a Apple lançou dos anos tardios do Johnny Ive.
É muito bonito.
Não rolou, né? Era lance de forma versus função, etc. A ideia é muito boa. Até a parte, eu acho que ele deve ter... O dia que ele pensou em colocar a entrada USB-C, ou Lightning, acho que é USB-C, né? Na dobradiça, ele falou, cara, eu sou muito genial. Eu tô aproveitando cada centímetro disso aqui. É por isso que eu ganho os Big Bucks. Porque o negócio inteiro é muito bonito. Mas não engatou, né? Não rolou. Tem esse problema aí de deixar essa área próxima aos números ali, né? Uma coisa meio encoberta ali, especialmente dependendo do ângulo que você usa. Mas, putz, é uma pena, porque tudo a respeito dele é super bonito. Só que aí você vai usar e... Tá, você fala, putz, paguei caro por uma beleza que não vai me adiantar nada no trabalho. Só não consigo achar aqui o 2 exatamente onde tá. E, enfim, né? Uma pena.
É, e que é engraçado que eu tava meio acamado ontem, né? Porque eu tô doente. Daí eu peguei o iPad pra usar na cama e tava com a luz apagada. E aí eu lembrei que esse teclado tem até backlight. Eu apaguei a luz, acendeu a luz. Olha, tem uma luz aqui. Pra vocês verem o quanto que eu uso esse iPad, né? Que eu nem lembrava que tinha backlight. Apareceu até o controle no Control Center. Lá. Nossa, nem sabia que tinha essas tecnologias todas aí.
Ganhou um backlight, tá vendo? Só depois de anos com ele em casa.
Tá vendo? Ó, quem precisa de iPad Pro novo?
Né? É só você esconder muito um recurso que depois de um ano a pessoa acha, ela fica feliz.
É só você não usar o iPad Pro de 3, 4 anos atrás por um ano, aí quando você pega pra usar, tudo é novo.
Uhum, pois é, mesmo sistema. Agora, vocês falaram de tecla de função, só, eu não tô maluco, né? É tecla de aumentar brilho, play e pause, não é function 1, quer dizer, é a mesma tecla, mas ainda assim serve pra essas funções e não pra ser um F4, um F5, coisa assim, né?
Eu não sei se tem a opção de você segurar a tecla de função e funcionar como atalho, mas sim, é tipo volume, brilho, etc.
Tá. Beleza. E assim, não tendo atalho de teclado global no sistema, tanto faz, mas só pra saber o quão desatualizado tava em relação a avanços incríveis, tipo botão de função no teclado do iPad.
Uau!
Uau, é. Como diria Owen Wilson, uau. Muito bem, Ramos, já emenda a sua, vamos lá pra quarta rodada. Lembrando, ô Coca, se você quiser rever seu chute, pode rever, tá? Porque essa última rodada aqui eu nem lembrei.
Mas é especial, né? Eu já tava considerando...
Ah, então tá. Então, Ramos, você pode ou não pegar da lista aqui de chutes pra fazer o seu chute derradeiro aqui do Bola de Cristal Let Loose.
Tá, nós temos duas opções de chute aqui e eu vou me aproveitar do chute livre pra dar uma remixada, porque eu não tô confiante em nenhuma das duas, mas com uma pequena alteração eu fico mais confiante. Eu vou falar quais são as duas e aí eu vou explicar o que eu vou mudar. Nova versão do iPad Pro possui tela OLED tanto na versão maior quanto na versão menor. E nova versão do iPad Pro possui tela OLED apenas na versão maior. Eu quero mudar isso para nova versão do iPad Pro possui tela OLED em uma ou mais... vai ter um iPad com tela OLED. É isso.
Tá.
Para simplificar, porque esse negócio de tela maior, tela menor... com a confusão que tá a linha de iPad e com tanto rumor de problema de tela e coisa, que talvez o de 11 polegadas ia ser a tela ainda... ia ser tela mini LED, porque até hoje não é, é só o maior que é. E aí, enfim, pelo menos um dos iPads novos vai ter tela OLED. O que vai ser mó maneiro.
Aham. Uhum. Dos iPads certeza. Pro, né?
Sim, com certeza do Pro. Pelo amor de Deus, né? Se fosse do Air, aí eu ia chacoalhar o Tim Cook.
Só pra saber. É bom esclarecer antes do que depois essas dúvidas aqui, né? Pra não ter confusão na semana que vem. Aliás, eu vi o John Siracusa comentando sobre uma tecnologia de OLED que você bota um painel em cima do outro pra aumentar o brilho e um fica mais brilhante do que o outro mesmo, e com isso você consegue aumentar sem desgastar nenhum dos OLEDs. Eu falei, olha,
nossa.
Sei que o Siracusa tem um conhecimento mais profundo assim, do mundo sobre tecnologias de tela. Esse é o absoluto ultra foco dele. Mas essa eu nunca tinha escutado falar sobre a possibilidade de ter dois OLEDs um por cima do outro pra você aumentar o brilho máximo, sendo que nenhum deles vai chegar no brilho máximo, porque na somatória isso aconteça. Achei bem doido.
Eu tenho uma fanfic na minha cabeça que é o cara lá do Technology Connections é filho do Siracusa. É muito igual.
Total, total. É, isso é uma coisa, eu até falei no Olá Mundo, não falei nada no Olá Mundo. Na fonte dessa semana, eu falei, o título é falência cognitiva, porque eu já abri falência cognitiva de entender qual iPad tem que tipo de tecnologia de tela, porque todo ano tem rumor de que todos vão ter todas, aí não tem nenhuma.
Uhum.
Então eu já desisti, né? Eu falei, não vou ocupar esse tempo todo indo e voltando com rumores que não acontecem. A desvantagem é não saber o que tá rolando. Então sempre que tem OLED, vai ter OLED, mini LED, micro LED, OLED, blah, meu cérebro vaza pela orelha, como eu comentei, então tanto faz. Dito isso, pelo pouco que eu passei a prestar atenção depois, né, de que isso começou a virar um rumor cada vez mais recorrente, faz sentido, eu acho que faz sentido as duas terem, e até por conta, eu posso já emendar meu chute sobre isso, mas pelo menos um deles terem, eu acho que é um ponto que você consegue garantir com tranquilidade aí. Se você não pontuar mais nada nesse bola de cristal, esse eu acho que você leva.
E o seu chute livre ou não?
Então, o meu chute livre não vai ser o chute livre, mas ele é o que eu falei que eu ia dar lá atrás, quando eu comentar, você falou que a versão do iPad Air vai ter uma tela maior. Eu tô convencido de que tanto o iPad Air quanto o iPad Pro vão ter telas exatamente do mesmo tamanho, só porque isso não faz o menor sentido, porque tende a ser o que a Apple faz com a linha de iPads.
Não faz o menor sentido, mas se você pensar como Apple, faz todo sentido. Porque aí um herda a tela do outro, né?
Uhum.
Ah, a tela do iPad Pro duas gerações atrás, agora bota no iPad Air, que agora tá baratinho, a gente já sabe produzir, já tem sobrando ali no estoque, bota pro iPad Air.
Então, e aí a discussão vira, tá, se eles não têm o mesmo tamanho... O que vai ter de diferença em relação aos dois? É só a tela OLED? Não faz sentido ser só a tela OLED.
Não, e se vai herdar a tela do iPad Pro, vai ter ProMotion no iPad Air?
Então,
e aí?
Provavelmente.
Que sentido tem isso?
Vai chamar Motion.
É.
Vai chamar Air Motion.
Air Motion.
É, exato, é. Porque ele não deve ganhar o M4, né? Talvez ele ganhe o M3, só pra bagunçar ainda mais a brincadeira, né? Porque aí vira o iPad Pro, tem OLED e M4. O iPad Air não tem OLED, tem M3. Os M3 estão aí, estão sendo feitos, etc. Porque o que mais diferencia os dois de uma linha que já é confusa, né? Faz um tempão que a gente fala sobre isso. A linha de iPads, o diagrama Venn, ele é quase um círculo perfeito. Porque todos têm tudo. E o que falta em um, falta em todos também. Exceto uma outra coisa que ninguém sabe nem dizer o que é. Porque o Apple Pencil de um funciona no outro, zona. Aí no ano passado, o rumor foi o quê? A Apple vai tirar o ano que vem para simplificar a linha de iPads. Será que simplificar significa você ter os mesmos dois tamanhos independente da categoria? E é por dentro só uma outra funcionalidade que vai mudar? Por ser confuso o suficiente... uma linha que já é confusa desde sempre, eu acho que faz completo sentido. Não sei o que mais diferencia o Air do Pro, se eles forem ter o mesmo tamanho, mas...
Face ID
parece...
só.
É, o Air não tem Face ID?
Não, o Air é o Touch ID no botãozinho.
Ah,
lá.
É verdade.
No botão liga-desliga.
Tá, verdade. É outra coisa que eu não lembrava da existência. Então,
pois é. O iPad Air é colorido. Pronto. Pra quem gosta de iPad colorido, vai de Air.
Uhum. E aí o Apple Pencil, a gente nem falou muito sobre compatibilidade do Apple Pencil novo, né? Mas imagino que a segunda geração... Acabou os chutes, né? Então dá pra chutar coisas aleatórias aqui e só virar assunto mesmo, né? Que o iPad de... O Apple Pencil de primeira geração vá finalmente ser aposentado. E a gente vai ter o de segunda geração, que foi esse que a Apple anunciou no ano passado, né? Que foi uma maluquice lá, porque tem o USB-C, o outro que não tem, etc. E esse iPad... Apple Pencil novo, com o botãozinho clicável aqui no botão, o feedback háptico, etc. Esse talvez só seja para o iPad Pro também.
Nossa, a Apple ainda vende iPad de botão. Meu
iPad
Deus.
O iPad e o iPhone SE, né? Estão sustentando a fábrica de botões aí.
Não. Aliás, eu comprei um iPad de décima geração pro meu pai e é mó legal. Eu comprei o tecladinho também, é um iPad bem bacana.
Uhum. É um kitzinho bacana, né?
Uhum.
Mas é isso, né? A conversa há uns anos virou assim, todos eles agora têm capa, têm teclado, têm suporte a mouse, trackpad, é compatível com o Apple Pencil, então e aí? Né? Agora que esse virou o padrão da linha, dá pra voltar a tentar diferenciar um pouquinho, mas simplificando, nem que seja padronizando tamanhos e algumas outras coisas. Mas tá aí.
É, daí tem uns lances assim, tipo, o iPad Pro tem 4 alto-falantes, que aí se você vira ele, o estéreo continua, e o iPad Air não tem isso. Who cares? Tipo, quem é que fica ouvindo coisa com alto-falante do iPad?
Né. Eu uso um termo nada educado pra falar, me referir a essas coisas assim. Foi nele que eu pensei agora, assim.
É, eu também.
Muito bem, pessoal. Chutes dados. Lembrando que vocês também podem participar. Quiserem brincar com a gente, dar seus próprios chutes, vocês podem, na descrição do episódio, pegar o link pra preencher o formulário que fica ativo até a segunda-feira, segunda pra terça, às 11h59, pra não ter a confusão de esqueça de ver que dia que é, etc. Véspera do evento, né? Basicamente, brinquem lá com a gente. É sempre bacana ver os chutes que vocês dão, etc. E espero que nenhum de nós vença aqui, para que um de vocês possam vencer, que vai ser mó legal ter mais uma vez aqui um adetêncio ou uma adetência vitorioso, vitoriosa aqui no Bola de Cristal Let Loose. Bom, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, você pode ir em gigahertz.fm/adt/376 ou também dar mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN e Vero, assinatura de cafés especiais, pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam, que curtem, que estrelam, que ajudam o ADT a chegar cada vez mais longe. Ao Eduardo Garcia, por mais essa edição aqui do podcast. E a vocês, Rambo e Coca, pela co-presentação de mais um ADT.
Valeu! Eu tô lá no mastodon.social, @_inside, Guilherme Rambo 2 no Threads e Instagram, e apresento o Olá Mundo também aqui na Gigahertz.
Sempre um prazer e uma honra. Curioso pra saber como é que nosso amigo Gepeto vai se sair nesse bola de cristal. Até dava pra perguntar, né? Faz a bola de cristal, a bola de cristal. Quem é que vai ganhar esse bola de cristal com esses palpites que a gente deu? Mas semana que vem a gente descobre. Pra falar comigo, vocês sabem, só lá no Google, bater Cocatec, ou então no Instagram, no @coca.tech.
Maravilha. Pra falar comigo, MVC Mendes, lá no Instagram e no Threads também. Apresento o A Fonte e Área de Trabalho aqui na Gigahertz com o Felipe Espósito, com a Bia Kunze, com a Sem Fio. Apresento para a Lura o Hipsters Fora de Controle, que sai sextas-feiras no feed lá do hipsters.tech, e escrevo para o Mac Magazine no último fim de semana um post que ficou bem datado, bem rápido, que eu falei que as promessas, na verdade, né, do Rabbit R1, que nem falamos sobre ele aqui no episódio de hoje, eram tudo o que esperar aí dos iPhones com IA, só que faltou a Rabbit fazer lição de casa, né? Essa parte não entrou no post porque saiu antes disso e dos reviews, mas mais sobre isso em breve, mas vai ter link na descrição aqui pra esse post. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
Tchau, tchau.